Irashai Mase, e sejam muito bem-vindos ao parte 2 do episódio 164. Eu, pela primeira vez, estou apresentando, sou o Chapéu, e estou aqui com o meu caro amigo Jomon.
É a primeira vez que você fala Irashai Mase?
É a primeira vez que eu falo, mas não é a primeira vez que eu escuto. Escutei muitas vezes. 163 vezes, por sinal.
É porque você tem que ouvir pra fazer o corte inicial, né?
Eu tenho que ouvir pra saber se saiu certo o começo. Eu não vou só clipar e tacar.
Verdade, verdade. Chapéu, inclusive, vou tirar a dúvida aqui. Você ouve o final da conversa ou você ouve o final da conversa pra saber quando que é pra cortar, né?
Com certeza.
Ah, tá, porque senão eu teria ouvido várias vezes. Ah, tá ainda gravando?
Não. Já escutei várias vezes. Ou gravou aí, não sei o quê. Ou às vezes eu escuto um, ih, Chapéu vai xingar a gente. Mas isso aí é quando no CN que tem que editar muita coisa, né?
Aqui é só clipar um pouquinho menos, ou mais.
Você, na verdade, tem o costume de falar assim, um abraço pro Chapéu.
É verdade.
Você sempre solta isso. Quando eu escuto essa frase, eu penso, isso aqui vai ser bom editar, hein? Aí eu só escuto no fundo um monte de meu, meu, um monte de gato.
A Maglu, ela tem fome, e ela tem vontades, eu não consigo segurar.
Não, justo, na verdade é, não tem problema. Não é tão difícil também. Jomon, como anda a vida?
Desempregado. É isso, eu acho. Jogando jogos, né? Então, eu vou. Assim, eu quero um emprego, obviamente. Mas quando eu tô desempregado, eu começo a ter energia de sobra. É óbvio que eu tô estudando tudo, tô pegando uns negócios ali pra aprender. Pra dar mais uma encorpada no meu currículo. Mas. E também porque. Pra melhorar como profissional, né? Eu tenho que dar esse migué. Então. Mas quando eu ainda tenho muita energia de sobra. E aí eu consigo jogar mais jogos antigos por causa disso. Quando eu tava trampando, eu não conseguia zerar Majora's Mask com Ocarina of Time, sabe? Aí agora tá zerado. Agora eu vou começar a jogar Oracles, que eu nunca joguei, inclusive. Então, tamo indo, Chapéu. Mas assim, tirando desemprego com saúde, né? Uma parte importante, saúde aí. E você?
Isso é mais importante. Eu ia falar, eu tô empregado e jogando coisa antiga também.
Tá melhor que eu.
Eu tô jogando o Kirby Robobot de novo, me deu vontade. Fui conversando com meu irmão e um amigo nosso lá direto sobre Kirby. Putz, deixa eu revisitar isso aqui. Aí fui. Mas de resto, eu tô me preparando psicologicamente pra uma viagem da empresa, né? Que eu vou ficar uns dias no hotel, aí eu vou dividir quarto com uma pessoa. Não sei como me sentir com isso, entendeu? Eu sou uma pessoa muito preservada, reservada, né?
Preservada é ótimo.
É, preservada não, porque eu tô tudo ferrado de saúde aqui. Tô todo ferrado mesmo.
É preservado, você ficar só em casa, não se gasta pra nada.
É. Mas eu não sei, eu sou... Ai, eu já tenho problema de ir no banheiro, às vezes, quando já vou pra fora de casa. Dividir no quarto com uma pessoa que não tem um contato quase, nossa.
Esse é um problema que eu não compartilho. Pra mim, qualquer lugar é lugar, qualquer hora é hora, sabe?
Sim.
Principalmente quando não é hora, aí é a melhor hora. Uhum. Um abraço pra todo mundo que tem síndrome do intestino irritável.
É, isso é complicado. Mas eu já tô aí sofrendo por antecipação. E outras coisas da vida, eu vou finalmente passar com um nutricionista. Eu só agendei. É algo que eu tô, assim, segurando por muito tempo. Mas eu tenho um problema seríssimo de alimentação, né? Como muito mal. E aí tô pagando preço, né? Dor no estômago, etc. E teve papos recentes aí também com um conhecido nosso, né? Nome agora?
Diabetes.
De diabetes, isso. Aí eu fico preocupado, né? Porque eu sou sedentário, como um monte de besteira, né? Então, vou fazer um check-up geral e passar com o nutricionista pra tentar começar a comer bem.
A água bate na bunda, né?
Bate forte. É tipo uma VAP batendo na bunda. O negócio dói. Então é melhor se precaver.
Apontaram uma mangueira e fizeram em você.
Tipo um animal, né? Que tá aprontando algo. Mas eu tenho muita dificuldade, cara, de comer... Coisas que eu não gosto, é muito difícil mesmo.
Coisa que Nossa. Você não gosta ou coisas?
Não, legumes, verduras, essas coisas que faz bem, né? Porque o que faz mal é tudo gostoso.
É maravilhoso, né? Sim. Assim, é porque a gente tá numa diferença agora, mas só que a sua diferença é relativamente recente, né? Eu ainda vivo com a minha mãe, então a minha mãe faz comida, tudo, então eu sou nas partes sofrendo de mamãe. A única coisa que aconteceu agora é que deram um checkmate em mim, eu comecei a grelhar frango. Que ninguém aguenta mais ver meu frango cru, meu frango nojento, meu frango branco.
Caraca, você não fritava direito, Jomon?
Não, então é porque assim, a minha mãe ela cozinhava o frango, na verdade. E aí o frango ele não sai daquela aparência asquerosa dele. Agora eu tô dando uma grelhadinha e tá ficando bonito. Porque minha mãe falou, não vou fazer isso não. Aí eu falei, tá bom então eu faço. Aí agora eu fico grelhando meus frangos. Né? Coloco um limãozinho lá, mete um alho para não, um alho não, um óleo para não grudar, pouquinho leve, e psh, grelha aquela porcaria, fica bom. E
Boa.
aí nisso, tirando isso, eu não faço. Mas assim, como brócolis, eu gosto de vegetal. Eu gosto de.
Eu não consigo. Eu preciso me forçar. Que nem eu me forcei, sabe com o quê? Chá verde. Eu tomava chá verde e achava, nossa, que bagulho horrível. Aí eu tomo de boa agora.
Chá verde, eu continuo achando qualquer coisa.
Não, então, ele não é tudo isso também.
É um gosto
Depende, né, do
X.
chá que você toma. Fui num lugar de chá uma vez lá que fez um. Tava legal até. Eu não ponho açúcar, mas fui me forçando.
Sim, tem. Mas
Eu
legume é bom.
preciso
É se...
criar.
Só que você tem que contar os legumes, né? Tem vários.
Exatamente, tem isso. Só que o que me dá mais preguiça do mundo
Cozinhar.
é cozinhar, não só isso, é lavar a louça para depois cozinhar de novo. Isso é um saco. Isso
É, isso é um inferno.
é extremamente chato. E aí, às vezes, eu saio descansado do trampo. Putz, cozinhar alguma coisa. Putz, estou fritando aqui. Olha essa fumaceira vindo, cheirando aqui o apartamento inteiro.
É, tem que abrir janela, dependendo se você tem exaustor. Na minha não tem, eu abro janela e rezo.
Então, esse é o problema. Eu tô pensando em fazer umas marmitas de final de semana, que de jeito. Não sei se eu vou ter vontade para isso. Tô caçando lugar que já vende marmita pronta, a maioria eu não gostei também. Eu tô numa odisseia para
Eu acho que
tentar isso.
marmita pronta é a minha impressão, né? Eu não sei qual o preço mensal, mas eu olho e falo, nossa, isso aqui parece coisa de muito. Um gasto muito grande.
Tinha algumas que eu tava gastando em sims, assim.
Diária.
É, uma refeição, né?
Uma refeição, então é 25 conto. É, cozinhar é mais barato. Cozinhar é bem
É
mais
mais
barato.
barato. Só que, né?
É o trabalho, é o trabalho.
Trabalho é pior. Mas é isso. Eu vou dar um jeito. Eu vou passar. Espero gostar, né?
Ah, mas pronto, na
Ver
casa dos seus pais você comia saudável?
e. Não muito, mas eu comia melhor. Porque eu comia bem menos besteira. Porque o que eu infelizmente faço muito, que é me ferra no bolso, é iFood. Esse iFood é uma maldição, uma bosta. Mas também é uma maravilha ao mesmo tempo.
É que iFood não pode ser aquela, assim, não, eu tô falando isso muito fácil porque eu não cozinho, só grelho frango. Então, obviamente tô falando de uma posição nada a ver com a sua. Mas o iFood tem que ser a emergência, não o cotidiano, né?
Sim, não a opção primária, né? eu vou tentar, vou dar um jeito, porque, nossa, os problemas de saúde vão vindo. E aí vamos ver se a nutricionista vai me dar uma ajuda. Não tenho nada contra remédio, mas eu já passei uma médica que falou: ah, tem um remédio que ajuda aqui. Eu falo: não, eu quero tentar primeiro, porque geralmente, né, esses remédios têm ou efeito colateral ou não funciona para sempre. Vamos ver.
É, então, assim, eu também não. Assim, principalmente pra comer, eu não sou muito fã de remédio. Eu tive que tomar remédio recentemente de vitamina D. Mas aí é
Caraca.
porque. Mas porque aparentemente eu não tomo sol, sou um vampiro.
Caraca,
Então.
o sol.
Então é, não é nem de comida, o problema é a vitamina D. A única coisa que tá baixa, né? Porque tem glicérides, essas coisas tá um pouquinho alta ali, porque eu tô comendo umas besteiras numa quantidade meio desnecessária.
Entendo bem. Entendo bem.
Mas assim, tirando isso, o resto das minhas refeições estão boas. Só minha vitamina D, que é andar no sol, porque até quando eu ando lá, no, ando em momentos ensolarados, eu vou pra sombra, né? Agora eu tô me forçando a andar um pouco no sol.
Ah, uma coisa que eu quero comentar aqui também, antes da gente ir pros comentários, que tem os ouvintes aí que escuta, gosta de anime aí. O Jeff vai odiar, provavelmente, escuta essa parte, mas.
Você escutar, né? Tá no Brasil, ele tá vivendo outra vida agora.
Eu terminei de assistir Hunter x Hunter. E aí tô começando a ler um pouco do mangá.
Não faz isso. O Hunter x Hunter
Eu
acaba em
sei
que
que não vai ter
parte?
fim. Eu sei que não vai ter
Não
fim, eu sei que é
é a
uma bíblia.
votação que acaba, né? O anime.
Oi?
É depois da saga da votação, né? Que acaba o anime.
Sim, não quero dar spoiler do que acontece exatamente ali, mas isso aí.
Tá, então pra mim.
Então, pode
Acabou.
considerar. Eu conheço pessoas que falaram, não, é isso, esse é o fim para mim. Só que eu quero ler mais lá. Eu acho que ele conta umas coisas da hora lá no mangá. Por mais que você vê que o traço dele tá bem assim, corrido por causa do problema de saúde dele, né? É Togashi, né?
É, o Togashi, sim.
Mas tem coisas interessantes a se ver ali. Eu tô curtindo até que ler, por mais que seja meio cansativa.
Eu não aguentei. Eu vi aqueles balões de texto e falei, não, acabou pra
Tem
mim.
páginas que tem uma pessoa olhando e tem tudo esse texto. Vira meme até.
Pra mim acabou. Pra mim acabou, Hunter x Hunter. Não vi o anime, né? Fico feliz. Eu imagino que você tenha curtido pra caramba.
É muito bem feito. É muito bem feito. Nossa, e eu chorei, hein? Caraca.
Em quais partes? Eu não sei quais partes são de chorar.
Ah, na Saga das Formigas eu chorei. E depois na da votação teve um momento que eu chorei também.
Nossa, eu não
Mas
chorei, mas eu tava acompanhando já essa parte.
O das formigas foi bem hard, assim. A minha namorada já tinha assistido, né? A Shoyo. Deixa assistir, não. Ela tinha lido, né? Ela leu no passado quando saía na banca aqui no Brasil, que ela
É,
comprou
eu
assim.
também, sim. Na
Ah,
minha
você
cabeça,
também?
sim. dessa época.
Aí, nossa, eu assino e ela já sabia o que ia acontecer. E chorou, mas assim, caraca, eles deixaram no anime um negócio bem dramático. Eu gostei, achei a obra incrível. É um shonen, assim, é até que diferente, né? Não é tão clichê em muitas coisas.
Eu acho que no início ele parece muito clichê.
É, exatamente, no início parece e depois ele fica muito filosófico e até em certos muitas coisas até.
Sim. Eu acho que eu gosto. Uma coisa que o Togashi é bom, que ele. Eu acho que eu já comentei isso.
A gente falou, não, eu falei num outro podcast que comecei a assistir.
É, sim, então. A parte do Togashi ser bom é que ele faz as regrinhas dele. E aí. Isso aí começa depois da parte que você tava vendo ali, quando começa aquele sistema de Nen.
É, isso aí, nossa. As coisas de condições fica incrível. Eu então, achei legal pra caramba.
Isso aí ele faz bem, ele fazia bem no Kurama, ele faz bem em Hunter x Hunter inteiro.
Uhum.
Essa é a parte que eu acho que, diferente de Shonen, o dele é legalzinho.
E tem outra coisa, eu não sei porquê, eu tô com vontade de conhecer um pouco de Dragon Ball, porque eu não conheço quase nada, sendo sincero. Eu até assisti quando era criança um pouco, mas eu lembro que minha mãe não deixava assistir muito, porque era muito violento, né?
Uhum.
O cara dava um soco, fazia um buraco na barriga do outro e explodia e não sei o quê. Eu sempre olho e fico, ah, deve ser tão difícil entrar nessa série, porque tem 1 milhão de sagas, deve ter não sei o quê. Eu não faço ideia por onde começar e nem
a fazer. A minha recomendação, mangá, eu não vou falar do anime, porque o anime é antigo. E o anime tem muito filler, então acho que o pacing, nossa, deve ser horrível. É, porque anime é antigo, anime da Toei, antigo. Pega, eu acho, pega o mangá, você vai ter a obra original ali, Dragon Ball, que é ele pequeno, né? É o Goku criança, que é o início. Porque assim, o que acontece com o Dragon Ball? É importante saber isso, você vai perceber isso. Dragon Ball no início ele é um mangá de comédia. Ele é um mangá de comédia...
Eu acho que eu vi umas cenas meio meme que vai lutar com o maluco, o cara põe a mão no saco e joga o cheiro assim na criança. E tipo, o ataque dele é tipo o saco fedorento dele. Que isso?
Sim, sim, exatamente. Esse cara é muito bom, inclusive. É uma luta muito rápida. E a resolução dela é melhor ainda. É melhor ainda. E aí nisso, que é uma piada. A resolução é uma piada. E o mangá de Dragon Ball começa com uma aventura, uma comédia com aventura. Aí foi virando, e o que, que você viu, quando o Goku vai crescendo tudo, ele vai virando muito mais porradinha, que aí chega na saga mais famosa, que é o Z, né, que no mangá não tem essa divisão, mas é quando chega o filho do Goku, aí o bagulho vira tudo só porrada, perde muito a comédia, vira porrada, mas é bom porque o cara sabe desenhar, sabe, é um desenho que só ele fala, eu tô entendendo o que, que o Soko tá fazendo, o Toriyama, o cara é muito bom como ele quadriniza, uhum, as coisas. Né? Não é, você não se perde ali, mas é mais se você pega desde o início. Então eu aconselho, mangá, Dragon Ball. E vai lá, você vai ver, você vai saber quando acabar, porque é o Dragon Ball inteiro. O resto é resto. O resto é coisa de fã.
Beleza. Até aquela parte com aquele bicho que é um deus lá, que parece um gato lá, roxo.
Esse
aí
é de fã, é o Super.
Ah, já é de fã, tá, já entendi.
É que, assim, tudo de Dragon Ball, isso que é foda, tudo de Dragon Ball falam lá, tem a... Não precisa de Super. O nome do Toriyama tá assinado, né? Mas ele não desenha mais, ele não sei o que, ele não faz mais nada, né? E aí...
Ah.
Então, assim, Dragon Ball Z é o que você vê, né? É a série do bagulho. Ah, quero assistir filme, porque eu gostei. Quero ver os filmes, que nem é canon. Mas todos os filmes dos personagens aparecem nos jogos, essas coisas, né? Tem muito personagem favorito em filme. Ah, assiste. Ah, eu quero ver o GT, que é depois...
E é o que tem o Cyborg lá, ou não sei, não manjo.
É o GT, é o que tem o Goku pequeno de novo.
Ah, pequeno de novo, nossa, não faço ideia. Precisa ver como eu tô. Manjando.
Ele volta a ser pequeno e começa a vestir uma roupa azul.
Aí, é Android. Quais que tem os Androids?
Os Androids é no Z mesmo.
Ah, tá.
É Dragon Ball tem vários inimigos ali no meio. Aí no Dragon Ball Z, que é Dragon Ball, aí tem a saga do Freeza, a saga dos Saiyajins, que eles consideram. Que é no início, é muito rápida, é uma saga muito pequena. Aí é o Freeza, que é o primeiro vilão grande. Aí os Androids é o segundo vilão grande, que é o Cell.
Que tem o Cell, isso. Depois tem o...
O Buu.
Não, o cara lá que é o Majin Buu?
É o Majin Buu. É que eu falei Buu, só que é a versão minimizada. Mas
tá.
E aí essa aí é a última saga, e aí acabou. E esse é o original. É o Dragon Ball até o final do Buu. Esse é o original.
Entendi. Então eu vou tentar ler, pelo menos até aí.
São... Pera aí... meus mangás não estão atrás de mim. Eu virei pra quem... Ninguém viu, mas eu virei pra ver os meus mangás.
Virou pra olhar Amiibo.
Eu virei e olhei Amiibo, mas acho que são 42 volumes de mangá. Mas assim...
Nossa, é pouco?
Eu não sei se é pouco. Eu acho que é mais que Hunter x Hunter.
Ah, então... Então vai dar um tempo aí pra ler.
Mas só que é rapidinho, tipo... Eu gosto muito de Dragon Ball, gosto muito da pureza, da Assim, pureza não, porque tem um monte de pedra safada de japonês, né? Mas eu gosto muito do quão calmo é Dragon Ball no início. E o Z era uma época de. Era criança, gostava de açúcar, né? Então, porradinha era legal.
Naquele ali era o ápice, né? De
De
que coisa já
porradinha, né?
de porradinha, exatamente.
O ápice. Mas é muito bom, é muito bom. É muito assim, muito. O cara não pensa em construção de mundo, não pensa em One Piece, não pensa em Hunter x Hunter. Pensa que
Então,
isso é a base.
fã de One Piece, eu achei um site que. Isso aí já faz tempo que a galera sabe, provavelmente. É, que a galera trabalha pra fazer o anime versão parecida com mangá.
One Piece, o nome
É, isso
disso.
aí. Assim, eu já li boa parte de One Piece, assisti um pouco do anime, mas eu não consigo assistir muito. Aí eu fui assistir um pouco desse One Piece e, nossa, eles realmente cortam muito lixo e fica mais fluido o negócio.
Fica mais fluido, só que eu assisti um episódio. Tô fazendo toda a minha crítica em cima de um episódio que eu assisti. Então, ótimo.
Alguns cortes são estranhos, claro.
Isso, eu achei alguns cortes que foram muito estranhos. Fica o personagem pulando de um lugar pro outro, você fica, ué? Ele não andou aí. Ele não tinha andado. Como que ele tá aí agora?
Sei, é, não tem muito o que fazer, infelizmente. Mas é, eu não sei, eu talvez acho que é melhor, né, do que ver tudo aqui. Mas enfim,
Eu não
cada
recomendo
um.
o anime mesmo, Pisa. Então, eu falo, vai pro
É, eu
mangá.
também. Por
Vai
mais que
pro
eu
mangá.
prefira assistir animes no geral, eu não recomendo. Incrível.
Eu normalmente eu não prefiro assistir anime, sinceramente.
Ah, eu gosto. Eu acho que a música e.
É que eu acho que olha, como ele tá tentando adaptar, eu olho e falo, puta, tudo está enrolando. E tá tirando a experiência original. Óbvio, tem alguns que melhoram. Demon Slayer.
Jojo, eu prefiro o anime.
Eu
Jojo, eu prefiro o
depende.
anime.
Eu dependo. Da parte 4, 5 e 6 eu gostei. A parte 6, a parte 5, principalmente, eu gostei do mangá, não gostei do anime. Parte 6 não, parte 5. Parte 5, a parte do Giorno.
Tudo bem, mas no geral
No geral,
é incrível, eu prefiro. Eu já
é uma
tentei
boa
ler.
adaptação. É uma boa
Eu já li
adaptação.
Jojo, só que eu fico. Nossa, os efeitos na tela, aquela música, aquelas trocas de cor maluca. Nossa, é maravilhoso.
Mas o Jojo, eu acho que entra naquilo lá que ele é uma boa adaptação, mas é porque ele tá pegando uma obra que os caras são fãs, né? Tem alguns animes que olha e fala, começa a enrolar muito. Assim, One Piece, por exemplo, que a gente tava xingando. Uma adaptação que eu não gosto de One Piece, mas eu entendo que às vezes precisa. Mas One Piece ele adora pegar e colocar mais cenas de luta, né? Então você tem uma luta do personagem X e o Y e resolve em três socos. No anime, vai ficar um episódio eles trocando soco, empatando, e aí aí três socos no final vão valer. Mas eles têm um monte de parte, um cai, levanta, um cai, levanta. Olha e fala,
Sei.
pô, não, não. Às vezes eu olho. Porque assim, terminar a luta em três socos é um sinal de que tem um personagem que tá muito mais forte que o outro, né? É um sinal de, mano, esse cara aqui ele tá um monstro,
Sim.
sabe? E aí, mas não, mas eles querem deixar mais épico. Então o cara vai aguentar mais do que três socos. Aí você olha e fala, pô, o cara tá um monstro, só que todo mundo cresceu com ele. Não faz sentido isso, né? Todo mundo está crescendo e evoluindo e aguentando socos de monstro. Então, eu acho que tem esses problemas. Jojo é um mangá muito bem adaptado. Hunter x Hunter, eu chutaria que é também bem adaptado.
Pelo que eu vi, que olhando, era quase linha a linha, assim, do mangá pro anime.
Então,
Os
tem
papos.
esses que são mais bem adaptados. São alguns que. Eu, em suma, prefiro tentar ir pro mangá pra ver o que o cara queria transmitir originalmente. Mas.
Justo.
É que tem esses animes, tipo Demon Slayer, que tá melhorando o mangá. Então, sabe, fala, é complicado esses aí. Que deixa o mangá que tava ok e deixa um negócio melhor, sabe?
É. Bom, João, chega de anime, que o Jeff deve estar.
Já saiu.
Já
Já
saí, já
saiu.
fui embora. Vamos à leitura dos comentários. Vamos à sessão. Como é que era? Agora eu tô.
Pera, eu acho que o Jeff já reclamou comigo que quando você fica comigo a gente começa a falar de anime.
Ah, porque a oportunidade tá aqui, né?
A
Tem que.
oportunidade se apresenta, né?
É, então. Só não vamos falar de Pokémon, que senão é o combo da morte, né?
Então vamos lá pros comentários, chapéu.
Sessão de leitura de comentários. Eu esqueci o nome. Com o Jomon.
É isso aí, não tem mais nome, né? O Jeff ele jogou tudo pra longe. E eu vou ler primeiro os comentários de algum Conexão Nintendo, número 162, eu acho. Novidades de F-Zero e Imaginando Mario Kart 10. É isso mesmo, esses que eu tenho que ler. E o primeiro comentário é do Vinícius Gielo. Poxa, eu comecei a ouvir o podcast há muito pouco tempo. Ganhei um Switch da minha esposa agora em março, no meu aniversário. Então não joguei quase nada ainda do aparelho. Vou mandar um e-mail para vocês muito em breve. Continue com o trabalho e agradeço muito a paixão com que vocês fazem o podcast. Precisamos de mais gente como vocês. Forte abraço. Ô louco.
Caraca,
Fico
muito
feliz
obrigado.
pelo. Precisamos de mais gente como vocês.
Isso, caraca, obrigado. Do e-mail a gente ainda não. A gente não
Então, se
conseguiu.
você mandou um e-mail, Vinícius, desculpa. Eu peço desculpa porque a gente não lê normalmente nosso e-mail. Eu vou dar uma. Depois desse podcast, eu vou pedir pro Chapéu ficar comigo pra eu abrir o e-mail e ver. Mas avisa, mantém no comentário, fala, mandei um e-mail. Aí eu vou saber que você mandou um e-mail. E. Ah, fica a dúvida, ó, já tô fazendo aqui a sessão IBGE da. Do Conexão Nintendo. Como que você encontrou o podcast? Porque a gente gosta de falar muito, nossa apresentação é muito ruim, nossa divulgação é muito ruim, né?
Inexistente.
Inexistente, um abraço pro Rogério, inclusive, que tá fazendo a divulgação dos cortes pra gente. Mandando bem pra caramba. Mas fica a dúvida aí, né? Momento IBGE.
Não, mas
Momento
eu
pesquisa.
agradeço mesmo, pô. Você começou a escutar há pouco tempo e já comentou. Muito obrigado.
Eu vi aqui ele é um professor de geografia. Vi aqui. Estamos com a galera.
Vixe, cada
Galera.
besteira que a gente deve
Ah,
ter falado aqui
é
já, né?
verdade! É
Nossa
verdade!
senhora, né, João?
Ele não pode voltar muito para descobrir que a gente é muito ruim de geografia. Mas pessimamente, tudo que a gente gosta de videogame, pelo jeito, a gente não gosta de geografia.
O que eu conheço de mapa de Pokémon, eu desconheço do mapa Mundi, né?
Ou do Brasil, né? Não precisa nem ir muito longe.
O de São Paulo também, né?
Nossa, nossa, nossa. Realmente, eu tinha esquecido. O próximo comentário é do Rogério Matos. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Quero começar dizendo que o episódio foi muito bom. Acho que gravar presencial foi muito legal para a dinâmica do programa. O áudio ficou bom. Ouvi o parte 2 também e quero saber mais atualizações do Jeff jogando o modo carreira do karaokê. Outra coisa, me assustei com o tamanho do Lucario do chapéu. Fiquei pensando na logística que vai ser para ele arrumar um cômodo novo para o Lucario.
Ah, um quarto de criança, né? Na verdade, ele fica aqui do meu lado, quase, no quarto aqui. O João tá até vendo aqui, a gente tá se gravando com câmera, né?
Sim.
Ele fica encarando a tela aqui.
Ficou olhando pro Lucario. A pior logística não foi colocar na casa do chapéu, foi trazer pra casa do chapéu.
Nossa, a esposa de Jeff Mills. Esse
Provavelmente.
negócio, trazer esse negócio foi o Sísifo lá, sabe? Com a pedra no empurrando no morro.
E não, imagina que esse Lucario dividiu o apartamento com o Jeff e com a esposa dele durante muito tempo, né?
Durante muito tempo, sobreviveu a um terremoto e sobreviveu a chegar no Brasil, que foi o evento mais difícil de todos, né?
Esse é super effective em todo mundo, né?
Mas é, ele é pesadinho. Mas é legal, ele fica aqui de canto.
Sobre possíveis jogos que poderiam vir para o Nintendo Switch Online de GBA, eu pensei bastante e realmente essa plataforma não tem exclusivos de grande destaque. Tipo, você tem os Pokémons, os Kirby e os Zeldas. Não teve um Mario exclusivo, teve muito port do Super Nintendo, mas mesmo assim eu tenho uns desejos e vou listá-los. Olha, já
Não,
vai
mas
mandar.
isso que ele falou é para lembrar também que quando lançou o New Super Mario Bros. No DS, foi um acontecimento grande justamente por causa disso, porque a gente tava muito tempo sem um Mario 2D novo. É sempre bom
Sim.
lembrar.
Sim. O último era o Super Mario Bros. World? O Super Mario World? Acho que era, né?
Eu acho que sim.
Ou era o World ou era o Land 2. Eu não lembro qual que veio antes. Entre
É,
o
não
World e o
sei
Land
dizer.
2. Mas mesmo assim era ali, início de. Era 91, 90, né, eu acho. Então, fazia muito tempo. Primeiro os possíveis: Sonic Advance 1 e 2. A Nintendo já se mostrou estar próxima à Sega. Até existe o Nintendo Switch Online no console da Sega. Não acho que a SEGA pense em lançar um pacote de remaster desses jogos. Então penso ser possível.
Justo. Eu não lembro se falam bem nesses Sonics, mas é.
Eles são os feitos pela Jinx, né? Eu acho. Não tem um a mais? Ou é só um e dois?
Rush ADS.
Rush, acho que entra no DS. Ah, eu tô vendo aqui, tem o Sonic Advance 3. Então vamos lá, mano. Tem que trazer o 3 também. E se puder, dar aquele Battle que tinha pro GBA. Eu lembro que esse eu joguei. O Battle de GBA. Pokémon Mr. Dungeon Red Rescue Team. Porém, pode ter um entrave por causa de Pokémon e da dona da franquia Mr. Dungeon.
É, teve remake desse jogo, né? Esse
É,
que é
então acho que
o.
esse é o maior entrave, né? O
É,
remake.
é o Minecraft, é que nem lançar Advance Wars. Tem o Advance Wars 1 Plus 2.
E aí não faz muito sentido lançar o 1 e 2. Só se
É.
for no Japão, né? E o último aqui, Harvest Moon. Esse já tem a franquia do Super Nintendo e a 4, então é provável. É o Harvest Moon Friends of Mineral Town, né? Eu sei que no mínimo tem esse. Talvez tenha
Sim,
mais.
que teve um remaster da vida também, né?
Verdade, teve. Ih, a galera tá fazendo os remasters dos jogos
É
de.
muito remaster. Mas sei lá, existem casos que nem o Link's Awakening lá, DX, que é um remake no Switch, mas tem o do Game Boy lá também pra você jogar.
Sim, pode acontecer. Acho que o Mr. Dungeon até pode entrar nesse ponto aí. Só que aí entre os problemas que o Rogério trouxe, né?
Sim.
Agora os meus desejos improváveis. Medabots. Amava esse RPG. É estilo Pokémon. Tinha até anime na época. Não sei quem desenvolveu e eu sei que tem um pacote apenas na eShop do Japão. Talvez seja barato para a Nintendo trazer. Mas não sei o quanto de sucesso isso fez no Ocidente. Talvez eu seja o único estranho que gostava disso.
Pô, eu gostava de Medabots, não do jogo, porque eu não lembro de ter, né? Mas eu assistia o anime e.
Cyberluta, vamos lá?
E eu lembro que uma vez minha mãe comprou um negócio na banca que era um, tipo um caderno com umas coisas de Medabots, uns negócios pra fazer. Eu, sei lá, tinha um gosto ali pela série.
Pior que o Medabots que eu comprei um Medabot GBA original. Mas era de luta 2D. Era bem,
Não.
bem porcão, assim, mas eu gostava. Na minha infância foi divertido durante alguns momentos.
Na infância, tanta coisa que é divertida, né?
O próximo jogo aqui é o Naruto Ninja Council 1 e 2. E é provavelmente meu jogo favorito do Game Boy Advance, depois de Pokémon Ruby. Esse nunca vai vir por motivos óbvios. Esse eu acho que é aventura, né? Não é luta.
Não conheço. Esse é o nosso problema, Jamon. A gente não fugiu muito de franquias da Nintendo, talvez, no Game Boy.
Pegar uma. Assim, ó, tem um que é legal, que eu gosto. Se for fugir de franquia da Nintendo, tem um jogo de Shaman King no Game Boy. Que é bom.
Nossa.
Que é meio Metroidvania.
Ah, tá. Eu lembro que eu joguei um pouco do Tony Hawk's, acho, Game Boy, mas eu não lembro se é bom, não.
Eu chutaria que não. Um que eu sei que não é bom, mas eu joguei bastante. Mas eu acho melhor que o Mario Kart, pelo menos quando eu joguei, é o jogo de corrida de Digimon, velho.
Nem
Tem um
sabia que
jogo de
existia.
corrida de Digimon, tem jogo de luta de Digimon. Esse é também é meio ruim, mas vale a pena pela curiosidade. Obviamente não vem pela franquia. Tem um jogo de plataforma de Beyblade.
Nossa,
Que
realmente.
você
Pesquisei
joga com a
aqui.
Beyblade.
Digimon Racing. Eu tô com vontade de ver como é que é esse jogo depois, com mais calma.
Ele é um Mario Kart com o Digimon, é isso. Eu lembro quando eu joguei na época, eu gostei mais do que do Mario Kart Super Circuit.
Então é
Mas
estilo
provavelmente
Diddy
não é.
Kong Racing, sendo melhor que Mario Kart 64.
Eu duvido, eu acho que era só o meu gosto. Jogos de Yu-Gi-Oh! Mas se a Konami não deixou nem Castlevania, imagina isso. É que o
Ah.
problema é que Castlevania tem o port, né? O remaster não, é Collection.
É a Collection, Castlevania Collection. Eu terminei até ali alguns jogos. Aí eles querem que você dá o dinheirinho, né?
Yu-Gi-Oh! Vai competir lá com os Yu-Gi-Oh! Deles. E eu acho que eles estão lançando, no Japão só exclusivo, mas eles estão lançando uma coletânea de jogos de Yu-Gi-Oh! No Japão. Então acho que a Konami ela quer as coletâneas próprias. Ela fala: eu sei fazer minhas runes, eu sei colocar elas em emuladores.
É tipo a Capcom, né?
Aí
Usando
a
a
Capcom
Mega Man Battle
apareceu.
Network.
O que a Capcom podia dar era pro Game Boy os Mega Man de Game Boy. Que eu acho que esse eles não querem fazer uma coletânea, não.
Ah, eles vão juntar pro futuro. Pra de alguma forma relançar a coletânea com coisa a mais, entendeu?
Nossa, mano, é que esses Game Boy parece que eles ignoram. Assim, parece não, eles ignoram mesmo.
É meio zoado também, né?
Ah, mas são
Faz
jogos
parte da
diferentes.
história.
Faz
Tem que
parte da
ser.
história, são jogos diferentes. Pô, pegar lá
Justo.
o Mega Man Extreme, que é o Mega Man X do Game Boy Color. É zoado, mas tá lá.
Mas é, tá ali, existe.
Ele é diferente. E o último aqui é o Super Dodge Ball Advance. Esse é um aleatório que eu ficaria feliz demais. É um jogo de queimada meio super campeões. É muito engraçado, mas é muito específico. Porém, pesquisei um vídeo para lembrar e vi que era da Atlus. Talvez não seja um sonho tão distante. Vou deixar o link para que vocês possam contemplar esse jogo incrível de queimada. Ele deixou o link aqui que eu vou clicar depois.
É, eu
Mas
tava
esse jogo.
contemplando aqui faz um tempinho aí. Muito louco o movimento que você faz, uma bola sai girando, socando todo mundo pro lado. Nossa, parece ser meio frenético o jogo, na verdade.
Não é uma franquia esse Super Dodge Ball?
Eu tenho a impressão de ter escutado esse nome também,
Até
uma vez
inclusive
ou
falar
outra.
aqui, Game Boy Advance Update vai ser NES Classic. Então esse já é um remake. Mas eu acho provável, porque esses jogos aí, esses aleatórios são os que vêm, né? São aqueles que vêm de repente.
Sim, se o Super Nintendo tá com a biblioteca lá com tanta coisa aleatória, do Game Boy uma hora fica assim.
Mano, e a do Game Boy eu tava vendo recente, que eu tava comparando a do 64, Game Boy Color. Mano, a do Game Boy tá uma vergonha, velho.
O
É
Game Boy é
muito pouco
difícil de
jogo.
ser mais. O Game Boy
É,
também,
Advance,
mas o
Advance,
Advance é
Advance.
o. Advance assim, é triste. Você sobe umas quatro linhas, acabou.
Advance é triste. Então é o Advance que
Você quer jogar algo muito aleatório, você joga Panel de Pão lá e não sei, não foge tanto.
Kurukururin.
Alone in the Dark, umas coisas assim e acabou.
Ah, do Game Boy, você tá falando.
Alone in the Dark é Game Boy, né? Não era
É.
Advance. Eu confundi.
O Advance é o Kurukururin.
Isso, é.
Então você vai querer muito diferente. Sobre o quadro jogando com dois controles, quero comentar que essa ideia da namorada do Jomon nunca vai acontecer. Porém, eu vejo ela sendo implementada num Mario ou num Paper Mario. Tipo quando você entra na parede do Odyssey. Aliás, seria uma Wonderflower incrível. Se você montasse um kart 2D e tivesse que apostar corrida com aquela centopeia do Wonder.
Nossa.
Eu pensei que daria pra fazer essa piada num Paper Mario.
Paper Mario já faz piadas com karts de Mario Kart. O Luigi aparece umas vezes lá.
Não, mas você tem uma parte pra você
É, um
jogar.
sistema à parte, sim. Pode acontecer, viu? Porque no Color Splash e no Origami King eles abordam um kart e mora com o Luigi, então tá lá. Pode
O
sair.
Luigi está preparando, né? Tá. Tá só arrumando o problema já.
E esse negócio de entrar na parede, eu lembro do Link Between Worlds também.
Eu joguei muito Mario Kart Tour de celular e acho que é possível que a Nintendo siga a estratégia dele no próximo Mario Kart. Como o jogo é um Evergreen, faz sentido transformar ele no Splatoon, tendo temporadas e atualizações constantes. O jogo ainda seria full price, porém teria eventos onde adicionariam pistas novas e personagens e principalmente personagens novos. E poderiam inventar algo como Splatfest para Mario Kart, porque hoje, para a maioria das pessoas, Mario Kart é um jogo de festa. Você só joga quando tem alguma visita em casa. Se o jogo tivesse coisas sempre acontecendo, manteria ele mais ativo. Dito tudo isso, Mario Kart já vende muito. Provavelmente a Nintendo vai jogar no seguro, criar pistas novas e adicionar bonecos.
É, a ideia que ele teve foi interessante até nesse sentido, né? De tratar o Mario Kart como um jogo-serviço que tem atualizações constantes.
Então, eu vejo jogo-serviço... É minha dúvida. Talvez eu jogue aqui. Jogo-serviço eu vejo fazendo sentido. O do Splatoon, por exemplo, tem 3 anos lá de conteúdo, mas não é muito conteúdo, né?
É que a gente tá talvez falando de... Quando uso a expressão jogo-serviço, eu penso mais em Fortnite, Overwatch, Apex, que são jogos gratuitos que você é incentivado a comprar cosméticos.
Exatamente.
Splatoon, você comprou o jogo e as atualizações você pega as coisas jogando. Tem DLC, claro, mas...
Mas o conteúdo extra é muito pouco, eu acho. Assim, o conteúdo é uma fase, é uma arminha, é bem é uma fraco.
Arma, uma arma repetida que só muda o especial dela e a sub-weapon, né?
Sim. Então, é que a gente tem que... Sei lá, eu penso assim, o que economicamente faz sentido, né? Você vai lançar um jogo a full price, então você vai ter um certo conteúdo, a gente espera isso no jogo full price, que tenha certos conteúdos já. E aí, você comprou esse jogo. Pro cara continuar desenvolvendo, ele tem que continuar ganhando dinheiro. Você tá pagando pessoas pra continuar desenvolvendo, né? A empresa tem que estar ganhando lucro ali em cima. Ela não tá fazendo por bondade. Então, ela tem que ganhar dinheiro de alguma forma com as atualizações. O que Splatoon não faz. Por isso que Splatoon é tão... Splatoon, aqueles jogos de Mario, Mario Golf, Mario Tênis...
Não. Aqueles lá são porque os jogos saíram incompletos.
Sim.
Eles adiantaram o lançamento e depois tinha que soltar o resto.
Mas eu acho que é esse um jeito que você faz. Você olha e fala, eu vou vender o bagulho a $60 e eu vou lançar no futuro, mas vai ser o valor dos $60 que pagou. Ele não vai ganhar mais do que aquilo, né?
Sim, mas foi um jeito bem ruim, convenhamos.
Sim, eu não gosto também. Eu prefiro que o jogo seja completo no lançamento e seja um Mario Kart clássico. Porque assim, se for um Mario Kart que nem o Tour, que é um jogo serviço, tem que ter uma motivação econômica pra você continuar jogando. Assim, pra eles continuarem produzindo conteúdo. É porque eles querem que você gaste dinheiro nele. Roupa, Overwatch acho que é um exemplo bom. O primeiro, que era um jogo completo, era um jogo de $60. E você... Mas era um jogo serviço. Ele continuava atualizando, mas ele tinha coisa lá pra você pagar. As loot box.
Sim.
Então acho que só faz sentido se você paga de alguma forma.
Concordo. E o problema é que se o Tour... se o novo Mario Kart fosse baseado no Tour, de ter skins assim, né, de serviço, ia ter um grande problema de que muitas pessoas iam ficar nervosas que já compraram um monte de skin e não conseguem passar pra nova versão. Porque tem jogos que fazem isso, né? Overwatch 1 pro 2 passou as skins. Acho que o Call of Duty, quando saiu o Modern Warfare 3, também passou as skins. É complicado você fazer a fanbase de trouxa assim, né? E não, vai ter skin de novo aqui que você tem que pagar. Tô olhando pra você, Smash Bros. Ultimate com roupinha de Mii repetida do 4.
Mas eu comprei as duas vezes. Me dá sim. Por último, queria sugerir um próximo assunto pra esse quadro. Como não quero que o Jeff fique fora, não vou sugerir Zelda.
Já falou muito de Zelda no CN já.
Mas seria legal pensar pra onde vai a franquia também. A minha sugestão é como vai ser o próximo Animal Crossing. Acho que tem pontos que podem mudar para deixar mais legal. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Boa. Já tá a pauta pro futuro. Zelda e Mario Animal Crossing.
Acho que um dos pontos de mudar Animal Crossing é sair completo também, viu? Mas é pra tanto jogo, né?
Vamos discutir depois então, chapéu. Agora os próximos comentários é no Conexão Nintendo número 145.
163.
Eu ia falar que não era 160 porque é muito longe, mas a gente tá então nesse, tá?
Como assim? Tudo bem.
163, desculpa. E a minha gata tá me deixando confuso. Ela tá procurando algum inseto, pelo jeito. Novidades de Endless Ocean, Luminous e Hatsune Miku em Crypt of the Necrodancer. E o primeiro comentário é do Rogério Mato. Oi, pessoal. Sei que já mandei o comentário no último cast, então vou tentar ser sucinto. Ótimo.
Não precisa, não. Você...
Não, solta o verbo. Puta, pera, eu li o final sem querer. Eu xinguei. Eu vou ler do início, não vi o final. Mas eu só vi uma parte, eu falei, meu Deus, eu vou me ferrar no final. Vamos ver. Eu estou fazendo a experiência de voltar no tempo e ouvir os casts desde o primeiro. Ai, meu Deus. É incrível ver que desde o começo vocês são muito bons no que fazem. É claro que atualmente a dinâmica e a técnica melhoraram. Porém, eu esperava algo bem amador nos primeiros e me surpreendi muito. Já era bom desde aquela época. Então, é porque... É. Depende de quanto você voltou.
É, porque se voltar você... muito aí, tem até uma piada interna que a gente faz de mapa de anime aí que é complicado.
Então, explicando. A gente é de outras eras. A gente teve outros projetos.
Eu era de outra só, singular. O João era de outras.
Eu era de outras no passado. Então, assim, se você for pegar o primeiro cast que eu gravei, que assim, de certa forma, transmutando, nasceu Conexão Nintendo, o primeiro podcast que eu gravei foi em 2012. Então faz mais de 12 anos. Então, e foi um lixo. Péssimo. Se a gente pegar a história mais recente, que foi em 2016, que foi quando eu e o Jeff se juntou pra gravar, que aí foi o espírito que a gente tem até hoje aqui no Conexão Nintendo, tá um lixo também. Então, tá menos lixo, mas continua muito ruim. Se você pegou o primeiro Conexão Nintendo, então você pegou um que a gente já tava com as coisas ali bem, bem colocadas. O nosso problema era como fazer o Conexão Nintendo. Mas... Sim.
É, eu acredito que a gente tá com uma sinergia bem definida já aqui. A gente sabe conversar tranquilamente entre três.
Com certeza.
O meu problema é que eu sinto que, assim, eu caí numa rotina que eu não sei se eu tô evoluindo muito. Eu não sei. Eu precisava que alguém parasse e olhasse e apontasse e falasse, nossa... Esse cast é ruim nesse ponto, é ruim nisso, é ruim naquilo, eu não sei. Eu sinto talvez falta desse feedback. Não tô pedindo, falando assim pra vocês também, sair xingando a gente, né? Que o ego também às vezes é...
É, machuca, né?
Machuca. Mas eu sei que tem muito a evoluir também.
Sim, sim.
O que me ferra muito também é que eu não sou de escutar muito outros podcasts também, né? Eu sei que a galera que grava de outros, né, famosos, né? Às vezes nem tão famosos também, né? As pessoas escutam outros e vão pegando ideias, vai vendo o que tá bombando no momento em podcast, o que é legal fazer, não sei o quê. Eu não manjo nada disso. Eu pego o arquivo, edito...
Esse é o Jeff que tem essas ideias. E ele que vê, mas ele vê num ciclo internacional.
É, sim, isso nacional. É. O Jeff escuta podcast, ele traz.
O Jeff é a alma do bagulho. O Jeff traz a cerne das ideias aí.
Eu sou operador aqui.
Das boas e das ruins, eu também. Eu sou operador e um falante aqui, o que aumenta o tempo corrido do podcast.
Mas assim, depois, Rogério, eu queria saber a sua sensação de escutar retroativo assim, que tem muitas notícias que, eu não sei, deve ser meio chato, né, você reescutar. É que talvez seja interessante ver o nosso hype, as nossas curiosidades, assim, nossa, como é que vai ser isso? Porque você deve escutar dando uma risadinha falando, ah, isso aí tô errando tudo, não sabe de nada, inocente.
Tão falando asneira. Sim.
Exatamente. Deve ser legal escutar nesse sentido, né?
Estou conseguindo fazer vários cortes bons desses primeiros episódios. Nos primeiros episódios, vocês falam muito de Fire Emblem. Fiquei com vontade. Nunca joguei. Por qual seria legal começar?
João, o microfone é seu. Vou ficar mutado aqui.
Não. É rápido. É rápido. Joga Fire Emblem Three Houses. Não é o melhor gameplay da franquia, mas é o melhor pacote, eu acho.
Ah, eu concordo. Eu não joguei quase e consegui terminar esse. É o único que consegui terminar, então... Apoia.
Vai lá, pega, escolhe a sua casinha, vira Harry Potter, escolhe um timinho e defenda o seu timinho. Vai escolhe... no Tree Houses do Switch.
Escolhe o amante e é isso.
É, se você quiser uma versão muito, olha e fala, ah, eu sou muito retrô. Tem de graça no Nintendo Switch Online, não é de graça, o Fire Emblem 7, que é o Fire Emblem do Eliwood. Então, assim, ele é um jogo bom, só que ele é antigo. E o Tree Houses é muito mais legal de jogar, putz, é muito maior, muito escopo, muito mais gigante. Mas aqui ele apresenta... As mecânicas da franquia. Bem.
Deve ser legal jogar com save state, né? Esse Game Boy. Assim, mais fácil, Diego.
Ah, mais fácil é. Só se você olhar e falar, não quer, vamos ver se eu morro aqui. Aí você não morre, beleza, morreu, volto.
É,
dá pra roubar. Mas aí tira uma parte da emoção, né?
Que eu não gosto.
Que eu gosto, é. De personagens morrerem pra sempre. Isso eu acho muito. E eu acho que sobre os cortes, eu não lembro qual era o corte específico, mas eu sei que eu ouvi algum corte que eu falei, nossa. Esse corte é alguma coisa que eu falei há muito tempo. Pior que não foi nem há muito tempo, acho que foi o corte que eu falei de Psychonauts.
Ah, do 2 que você jogou, né?
É, o 1 que eu terminei. E o 2 eu comecei a jogar.
O 2 começou a jogar isso.
É quando eu vi que tinha um corte sobre Psychonauts, eu falei... Não, fui eu que falei, que eu não lembro do chapéu e do Jeff falando.
É uma IA já fazendo nossa voz, irmão.
Evoluiu demais. Queria compartilhar como está indo os cortes que eu estou fazendo. No dia 6 de abril... Ó, agora é métrica. Eu não lembro agora, Analytics. Não.
Analytics.
No dia 6 de abril, completou um mês do primeiro vídeo postado. Estou me divertindo muito fazer eles. É um desafio que eu estou gostando muito de fazer. Foram 40 vídeos postados desde então. Então tem mais do que um por dia, né? Se já completou um mês. Não. Então sempre um por dia. Então completou 40 dias. Ainda não sei muito bem como fazer o Instagram crescer. Diferente do TikTok, desde o primeiro dia os números só crescem. Ainda são números modestos, mas quero compartilhar que nesse primeiro mês o TikTok teve aproximadamente 8.500 views. É bastante.
Já superou a nossa vida inteira de conexão aqui.
Eu não duvido, né? Eu nunca duvido disso. Não, mentira, não superou.
Não,
mas do jeito que tá crescendo, supera. O que resultou em mais ou menos 800 interações sendo divididas em curtidas, comentários e compartilhamento. Hoje o perfil do TikTok tem 61 seguidores. Acho que até o começo de maio deve chegar aos 100. Ixi.
Mano, o Rogério...
Que monstro, velho.
Um monstro, mano.
O golpe de estado do Conexão Nintendo vai vir assim, velho.
Caraca.
A gente vai perder o Conexão Nintendo, velho. Não, brincadeira, a gente conversou com o Rogério.
Sim, a gente sentou, conversou com ele.
Conversou com o Rogério, tá tudo bem.
É incrível, eu ainda acho incrível esse trabalho que ele tá fazendo.
E o ponto é, o mérito dos cortes é completamente do Rogério, assim, da postar um por dia. É uma coisa que eu não tenho paciência, eu no meu desemprego não tenho essa paciência. Empregado muito menos.
Se eu já tô no hiato de novo do meu YouTube, nossa, eu seguiria nem a pau fazer. Muito bom.
Estou bem animado com esses resultados, esperava muito menos. Estou torcendo para que pelo menos alguma pessoa tenha se esforçado para dar play a um cast. Dito tudo isso, estou me planejando para conseguir produzir 2 vídeos por dia, pelo amor de Deus.
Rogério, lembra o que a gente falou.
Pelo que eu aprendi... Pode falar.
A gente se preocupa com a sua saúde, então...
Por favor, Rogério. A minha gata tá se preocupando com a saúde dela, que ela tá com fome. Pelo que eu aprendi, o TikTok valoriza uma quantidade por dia. Como eu consegui provar para mim mesmo que consigo fazer um vídeo por dia sem muito esforço, acho que mudar para 2 não seja tão loucura. Estou pensando em adicionar vídeos produzidos 100% por mim também. Mas acho isso mais difícil. Queria tentar falar quais são os lançamentos da semana. Vamos ver se consigo.
Ah, de você pegar, falar um negócio... É, tendo um mic decente, dá pra fazer tranquilo.
Sim, concordo. Prometir ser mais... Pera, fala.
Só meu chatinho, para. Assim, essa é a parte difícil de você parar pra escrever algo e pensar. O fato de fazer isso já é um esforço que cansa. É que pra conteúdo menor é menos esforço, né? Até certo ponto. Tipo um shorts comparado com um vídeo roteiro gigante, né? É diferente, claro. Mas fazer isso diariamente é mais cansativo.
Com certeza. O nosso canal do YouTube falou... E eu construindo pauta também é cansativo. Você olha e fala um dia pra construir a pauta, o outro pra gravar. Quando é junto, é mais... O que a gente faz com Conexão Nintendo, né? Mas isso é porque a gente já tá no esquema.
É.
Nas notícias. Prometi ser rápido, mas não consegui. É isso, pessoal. Ah, antes de dar tchau, eu apoio o quadro sugerido no primeiro parte 1. Aquele onde Jomon cantaria uma música indicada pelos ouvintes. Não. Não.
Com certeza, não. Com certeza. Bora.
Não, a gente quer... Ó, Rogério... Você tem que decidir, você quer crescer o Conexão Nintendo ou diminuir?
Vou destruir, né?
Acabar de vez. Abraço, galera, até a próxima. Eu inclusive, tenho no meu coração um ouvinte famoso nosso falou que viraria a cadeira e me negaria se eu começasse a cantar. Então, estou tranquilo.
Próximo cast, o Mão vai cantar, então, o tema do Fire Emblem Engage.
Não, eu esqueci como era o início. Lembro que tinha um Engage... E aí começava lá era meio Power Rangers, né?
Sim,
eu lembro disso.
É bem Power Rangers mesmo.
É, o próximo e último comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Faz tempo que não passo aqui para fazer meus tradicionais comentários. Então, bora lá. Primeiramente, queria falar sobre as minhas impressões da demo de Princess Peach. Gostei do jogo, apesar de ser muito simples, mas também fiquei incomodado com a queda de frame rate do jogo. E pelo que entendi... Mesmo no jogo final, temos o mesmo problema, certo?
Sim, certo, exatamente. Tipo? Temos.
Também gostaria de saber algumas coisinhas agora que vocês talvez tiveram a experiência de jogar a versão completa. Quantos atos cada fase tem? Na demo só tínhamos um. Espero que no jogo pelo menos tenha uns 3.
Um ato? Ah, tá. Tá. Eu acho que tá falando do ato da roupa, né?
É, um poder tem quantas fases?
Não sei se é spoiler falar isso. É que eu não terminei... Ainda, né? Pra saber se tem mais coisa depois. Mas minimamente, então, eu vou falar, vai. Cada roupa você vai usar em 3 fases. Minimamente.
Tá, no mínimo 3. É que são 10, seriam umas 30 fases aí. Né?
É. Minimamente. Só que uma dessas vezes é mais curtinha, até. São 2 atos principais e um ato separado.
Acha que o jogo vale $60 ou é muito curto?
Eu tô jogando bem picotado, mas ele é curto, sim. É simples. Se você for fazer 100%, vai demorar um pouquinho mais, aparentemente. Se ele vale $600 ou não, aí é subjetivo, né? Essa conversa sempre vai andar em círculo.
Sim. Se você gostar do jogo, vale. Se não, não.
É, isso. Exatamente. É que nem, sei lá, Link's Awakening Remake no Switch. Vale $60? Não sei, eu adorei, eu amo. Só que você pisca e acaba o jogo, né?
Isso é.
Se, pela qualidade, talvez, vai. Diria que não. Se você põe, sei lá, o jogo da Princess Peach, um Mario Odyssey do lado, os $60 do Odyssey é...
Ah, não, eu acho que não vale fazer essa comparação mais.
É, então, a gente entra no círculo, é isso. Não dá, é. Não dá.
Não vale. Se você comparar a queda de frame rate de Princess Peach com a queda de frame rate de Link's Awakening... Os dois correndo um lado do outro.
É, não, do Princess Peach é pior, né? Não vai dar certo. Mas se você tá na dúvida, não vale, provavelmente. Se você olha e fica, eu não quero. Então, não, não pega.
É, será que eu vou gostar? Provavelmente, se você jogou isso depois da demo, a resposta é não.
Exatamente. Se questionou muito, então não vai.
Confesso que fiquei tenso com o sequestro do Switch do Rodney pela Lucina. A Bianca ainda não me fez passar por uma situação como esta, mas já destruiu o analógico de um controle de PlayStation 3 meu. Risos. Fico feliz que a história do Rodney teve um final mais feliz.
É, né? A história da filha do Rodney pegando e jogando embaixo da coberta lá, né? O Switch.
Acho que foi isso, sim. Escondeu e aí ele lá. Castigou a filha. É que o Rodney que... castigou a filha.
É, o jeito que ele apresentou, achei que ela tinha destruído o Switch. Eu falei, caraca, será que deu ruim? Mas é, criança é complicado. Eu fico pensando, na época do Wii, o que deve ter tido de criança que fez estrago com tanta coisa, né? Acho que os memes da TV quebrando era muito real.
Sim, com certeza, com certeza. Muitos eram reais, aí provavelmente uma galera começou a fazer
pelos cliques.
Pelos cliques, a gente já tava nessa época. Mas ali o início, com certeza. Assim, foi tão real que a Nintendo teve que fazer, fez os straps, foi melhorando o strap, né? Versão 2.0. Uhum. Colocou a camisinha em volta do strap, do Rehelmet lá.
Todos os jogos tinham aviso lá pra você não se movimentar batendo, né? Tinha até um ícone do carinha fazendo um círculo assim, que o pessoal ficava zoando, que ia virar personagem jogável em todos os jogos da Nintendo, né?
Tinha que virar personagem Smash.
É, tipo, esteja ciente do seu redor.
Quanto ao Fear of Missing Out, o famoso FOMO, eu confesso que nunca tive isso com os games, mas no passado tinha mais com filmes. Hoje não tenho nem com um, nem com outro.
Ah, eu tenho. Um jogo eu tenho.
É o de ir na estreia, né? Esse aí.
É, jogo eu tenho. Poucos casos, mas tenho.
Achei bem legais as ideias que vocês tiveram no quadro jogando com dois controles sobre Mario Kart. Eu confesso que sou bem sem criatividade e só pensaria em mais no mesmo com uma nova gimmick. No entanto, acho que esse jogo deveria tentar trazer mais trajes e DLCs de roupinha, como foi no Mario Kart Tour. Agora como eles vão comercializar isto, eis um mistério. Quanto à sugestão de próximo jogo a ser discutido no quadro, eu sugiro Fire Emblem e Pokémon. É que Fire Emblem e Pokémon ia ficar passional, não, né?
Muito o quê?
Fica passional, fica um bagulho de paixão.
Ah,
né?
Como se coisa. Zelda e Animal Crossing não fosse também, né?
Ah, fica menos. Zelda...
Não, Zelda Jeff, fica.
O Zelda, você o faz... Jeff é o ódio.
Você
Jeff.
Fez piada até hoje que eu te dei carteirada de Zelda, que você não é true fã, pô? Aí, ó.
Mas eu não sou, eu tô oficializado aqui como poser.
Olha, eu acho que a gente tem que patentear esse quadro aí, viu, João?
Jogando com dois controles, a galera gostou, né?
A galera gostou, é um quadro bom. E de Pokémon, nossa senhora, eu acho que vai ser um episódio de 3 horas, né?
Não, o próximo Pokémon é fácil, é só rodar minimamente bem.
Não
essa
quero,
é a minha ideia.
Não quero atravessar o chão, quero que as batalhas tenham música de fundo.
Eu não quero que a câmera fique louca.
E eu quero poder entrar nas casinhas, em vez de aparecer um prompt na minha cara.
Putz, olha quanta ideia inovadora em Pokémon. E não poderia deixar de falar que eu gostei muito de ter participado do encontro não oficial do Conexão Nintendo. Foi muito legal ter se encontrado com vocês em São Paulo e podermos ter tido a oportunidade de trocarmos uma ideia com todos vocês. Tomara que seja possível realizar outros do futuro. Esses encontros não oficiais vão tudo depender do Jeff em solo brasileiro, no mínimo. Assim. E isso acontece raramente, aí, aparentemente a cada 7 anos.
Mas foi diferente, né?
Foi muito divertido, foi muito divertido. A gente não comentou nada aqui, né? Não, mas foi um encontro bem legal com o René. Ele é o primeiro ouvinte? Acho que é o primeiro ouvinte que encontra a gente ao vivo?
Acho que sim.
Eu acho que sim. Nenhum nunca me parou na rua, então...
Você vai ver, ó. O Rogério vai fazer a gente crescer com o TikTok lá, ó. A gente não vai conseguir nem sair na rua daqui um mês, amor.
Daqui um mês. Próxima BGS a gente vai estar lá, não como jornalista, mas como influencer. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. René Augusto. É isso, Chapéu. Esses foram os comentários.
Muito bom.
A minha gata veio aqui e ela comentou que acabou mesmo.
Acabou a comida. Bom, então como a gata do Jamon tá...
Não, acabou os comentários, não a comida. A comida acabou faz um tempo.
Como a gata do Jamon tá importunando ele bastante ali, e a gente já deu os comentários, vamos fechando por aqui. Não sei se vai ter algum lançamento em breve, uma coisa pra gente comentar na semana que vem. Tá um pouco difícil porque o Jeff tá no Brasil aqui ainda, né? Então.
E a Nintendo resolveu pegar o jogo de abril e jogar pra início de maio, né?
É verdade, né? Tem isso também.
O End of Zosha tá lá, né?
Então vamos ver o que vai rolar durante a semana. É isso. Não se esqueça de comentar na parte 2, que a gente dá uma lida aqui. Eu acho bem bacana essa interação.
Tem que comentar Nintendo Direct. Falar do nada. Nintendo Direct vai ter.
É,
fontes.
Vrilicker.
Voz da minha cabeça.
É isso, pessoal. E até o próximo episódio.